Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos lá então que vai ficar melhor. Sempre que nos expomos à palavra do Senhor, eu tenho convicção que grandes coisas o Senhor tem para entregar para nós. Eu estava meditando esses dias sobre a palavra do Senhor, fazendo devocional nos evangelhos, e eu me deparei com uma palavra que se repetia inúmeras vezes. Eu não tinha me atentado para ela, mas assim que eu comecei lá em Mateus, eu vi que a palavra compaixão. Essa palavra ela foi se repetindo, repetindo, e aquilo me chamou muito a atenção. Então fui lendo, lendo todos os evangelhos e eu vi que essa palavra se repetia várias vezes. O Senhor falou assim: se atenta para essa palavra, porque compaixão é uma forte característica de Jesus Cristo. E se neste mundo nós somos como Ele é, a compaixão tem que ser algo visto em nossas vidas através de atitudes. Então fui estudar um pouco sobre compaixão. E eu vi que essa palavra compaixão, especificamente essa palavra, não as suas variações, na Bíblia tem 36 vezes. Não, 32 vezes. Sendo 16 vezes no Antigo Testamento e 16 vezes no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento tem 15 vezes nos Evangelhos. Tem 16 no Novo Testamento, mas 15 vezes está no Evangelho. E a maioria dessas 15 vezes está direcionada a Cristo, falando que Cristo compadeceu-se, Cristo teve compaixão, e a compaixão moveu a Cristo. Eu falei, então tem algo importante nisso que nós precisamos aprender. Se Cristo se movia pela compaixão, significa que isso dentro de mim, eu sendo como Cristo é, Ele é a imagem e semelhança de Deus, e nos fez assim também, então eu tenho que andar dessa forma, com compaixão. E eu fui entender o que é compaixão, porque hoje a gente entende uma palavra que tem sido dita muito, é a tal da empatia. Ouvimos muito sobre empatia. Só que a empatia é o upgrade, é o a mais ou a menos da compaixão. A compaixão, quando ela entra, ela supera a empatia. Eu fui entender isso. Empatia é se colocar no lugar do outro, entendendo os sentimentos, entendendo o momento do outro, ou seja, sentir a dor do outro. Isso se chama empatia. A compaixão é você se colocar no lugar do outro, entender a dor dele, mas você ser alguém que vai ser resposta para aliviar a sua dor, eliminar a sua dor, tirar a sua carga e tirar o seu peso. Exatamente o que Jesus fez nessa terra. Ele via pessoas sofrendo, desesperadas, com necessidade, doentes. O que ele fazia? A compaixão o movia e ele não conseguia ficar parado, ele fazia algo. Então, compaixão não é sentimento, compaixão não é simplesmente entender o outro, compaixão é fazer algo para que o outro possa ter aquilo que você tem. E aqui nós começamos a entender Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele morreu antes mesmo da fundação do mundo. E o que é que isso significa? Significa que quando Deus, antes de criar o mundo, pensando, para a gente, uma metáfora para a gente entender aqui, chegou, fez uma reunião. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é tudo um só, tá? Vamos entender isso, mas estava ali numa reunião. E Deus Pai falando: sim, nós vamos fazer o homem. Vamos colocá-lo, vamos fazer um local perfeito. E vamos colocar o homem nesse local. Vamos dar uma orientação: você pode comer de todas as árvores, só dessa árvore aqui que você não vai comer, porque se comer, certamente morrerá. E o homem vai fazer isso. E ali na Trindade, nessa reunião, nessa conversa, estava ali. Só que vai precisar vir alguém para substituir o homem, porque o homem, se ele morrer nessa condição, todos vão para o inferno. E nesse encontro, que fala que Cristo morreu antes da fundação do mundo, Jesus, então, lembra que é uma metáfora só para a gente entender, levanta a mão: eu vou no lugar do homem. Eu vou me compadecer deste homem, eu vou me colocar no lugar dele, e por mais que ele não possa fazer nada, eu vou fazer algo, porque o homem estará sofrendo, caminhando para o inferno. Eu vou resgatar a vida. Então, antes da fundação do mundo, a compaixão já foi colocada ali por Jesus, nesse encontro que ele teve ali, nessa reunião, falando metaforicamente. E nós vamos ver que Jesus, no seu ministério, todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa, ele estava mencionando sobre compaixão. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Vamos ver alguns versículos em Mateus. Capítulo 20, verso 34, inicialmente. Ele diz assim: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Aqui está falando da cura de dois cegos. Então Jesus, quando viu aqueles dois cegos, fala que ele se moveu não com uma compaixão, mas de íntima compaixão. Ele se moveu pelas entranhas. O que é entranha? A gente sabe que o espírito, quando a gente fala, não é aqui o coração. O espírito está aqui. A gente fala desse movimento do espírito nas entranhas. E eles entendiam isso. O Lexo de Strong trouxe esse conceito, que eles entendiam que, de fato, algo, o amor e a piedade, aquilo que flui de nós, se não sair do íntimo do nosso ser, vai ser apenas caridade. Vai ser apenas uma ação movida por sentimentalismo. Mas fala que Jesus, movido de íntima compaixão, ele sentiu algo dentro do seu ser, nas suas entranhas. Então ele viu aqueles dois cegos e falou: tem alguma coisa errada. Porque tem alguma coisa errada, então eu vou me mover e eu vou trazer a solução. Lembra, compaixão faz algo, compaixão não só sente. Então ele se levantou, ele disse para aqueles cegos então serem curados. E eles foram curados, porque do interior do Senhor fluía o amor. O amor tem consigo a compaixão. E a piedade, que é fazer o bem ao próximo. A Bíblia fala que a piedade é a verdadeira religião, que é cuidar do órfão e da viúva. Ame ao próximo, essa é a verdadeira religião, isso diz lá em Tiago. Poucas vezes fala sobre isso. E é interessante quando João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo. Dentro desse amor estava aquela compaixão que eu falei de Deus, que falou que enviaria o seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós somos frutos da compaixão do Senhor. E por sermos frutos da compaixão do Senhor, temos que ser também um agente de transformação na vida das pessoas através da compaixão que está em nós. Se eu me digo cristão e não faço nada com essa palavra, simplesmente tenho um entendimento, choro pelos que estão sofrendo, mas simplesmente faço isso e nada acontece, eu estou apenas agindo de sentimentalismo. Mas Jesus não agia de sentimentalismo, porque ele não conseguia passar por um lugar e não fazer algo quando ele viu alguma coisa fora do comum, porque a saúde é o comum. E Jesus viu dois cegos, então ele curou esses dois cegos. Porque foi assim que Deus Pai estabeleceu. Saúde plena, ninguém cego, nem naturalmente, nem espiritualmente. Mateus 9,36, nós temos uma outra passagem aqui, que fala de Jesus, fala: e vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha que interessante, Jesus tinha feito esse milagre, curado ali, e depois ele está chegando, ele vê uma multidão seguindo, mas era uma multidão cansada, era uma multidão aflita, era uma multidão desesperada, uma multidão que não sabia para onde estava indo, porque ele fala, é como ovelha desgarrada. Uma ovelha sem pastor, ela fica perdida. Uma ovelha sem pastor, ela de fato não sabe para onde vai, mas uma ovelha com pastor, ela é atraída pelo seu pastor. E Jesus falou: eu estou vendo uma multidão, e por causa dessa grande compaixão, eu vou cuidar dessa multidão. Eu serei o pastor dessas pessoas, eu os orientarei, eu darei palavras de direcionamento, eu cuidarei delas. Eu exortarei quando tiver que exortar, porque a compaixão dentro do Senhor fazia com que ele andasse desse jeito. Então ele teve grande compaixão de uma multidão. E saiba de uma coisa, a ovelha sem pastor é uma ovelha desgarrada. Porque ela não sabe para onde ir. E Jesus é chamado também de pastor dos pastores, ou supremo pastor. E ele vem aqui com essa compaixão, ele cuida dessas pessoas. Em Mateus ainda 9, versículo 27, fala: e partindo dali, Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E olha que interessante, a mesma palavra compaixão, mas agora não é Jesus quem se moveu dessa íntima compaixão, mas está falando do episódio que os dois cegos estão clamando. Lembra a multidão passando? Esses dois cegos: tem a compaixão de nós, filho de Davi. Eles gritando, porque a multidão estava ali, eles ouviram falar de Jesus, mas esse tipo de compaixão que ele estava pedindo não era a mesma compaixão que Jesus tinha. Se a gente pegar no original grego, ele estava falando assim, de alguém de: tenha misericórdia de nós. Nós somos miseráveis, nós estamos aflitos. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. E Jesus, na sua compaixão que era diferente, que saía pelo amor e pela piedade, saindo das suas entranhas, então foi lá e curou esses dois. Tem pessoas que estão clamando compaixão sem saber qual é a verdadeira compaixão. Estão gritando com um grito de socorro: me ajude, por favor, que eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de um abraço, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um estudo bíblico, eu preciso de algo que vai mostrar para mim qual que é o caminho. E aqui nós vemos então Jesus falando assim, dessa íntima compaixão, que ele fala: vem comigo que eu vou cuidar de vocês. Eu vou te dar a misericórdia, mas não a que você está querendo. Eu vou trazer algo do íntimo do meu ser, que não vai ser apenas a cura da sua visão natural, mas eu vou curar a sua visão espiritual e vocês vão entender que eu sou Deus. As pessoas precisam entender quem é o Deus que nós servimos, olhando para nós, olhando a forma como nós agimos. Porque a Bíblia fala assim, nesse mundo nós somos como Ele é. E Ele disse para nós fazermos as obras que Ele fez e obras ainda maiores. Significa que eu preciso me munir dessa ferramenta, vamos dizer assim, que o Senhor me deu, chamada compaixão. Senão eu não vou fazer nada. Quem não tem compaixão não evangeliza, quem não tem compaixão não cura, quem não tem compaixão não se importa com os demais, só olha para si mesmo. São egoístas, ambiciosos, avarentos, busca seus próprios interesses. Está olhando para o seu trabalho, para o seu dinheiro, para os seus recursos, e esquece as pessoas que estão ao seu redor passando necessidade. Seja necessidade natural ou necessidade espiritual. Simplesmente não agem da forma que o próprio Jesus agiu. E trazem sobre isso algumas desculpas que são naturais e humanas, mas que não são bíblicas. E pela Bíblia nós estamos vendo que Jesus, ele teve essa misericórdia e curou esses dois. Em Mateus 15, 32, fala assim: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, não tenho o que comer, e eu não quero despedi-la em jejum, porque pode ser que elas vão desfalecer no meio do caminho. Veja, existia uma multidão que estava seguindo Jesus. Jesus sabia que aquela multidão, boa parte dela estava apenas para matar a fome, porque ele menciona isso algumas vezes no próprio evangelho, que aqueles seguiam só para matar a fome, mas eles estavam ali com necessidade. Eles não pediram, mas Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam seguindo ele há 3 dias e falou: eles estão com fome. Eu vejo no semblante deles. Eles têm mais, se estavam com ele há 3 dias, tinha talvez mais 3 dias de retorno. Talvez eles desfaleçam. Então eu vou dar de alimentar para essas pessoas, porque a compaixão alimenta os que estão famintos. E Jesus então pratica o seu milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E o que que fez Jesus se mover no milagre da compaixão, do peixe e do pão multiplicado? A compaixão. Está escrito aqui, movido de ampla compaixão. A compaixão trouxe um milagre para aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus. Então pessoas podem ser alimentadas pela sua compaixão. Porque na sua mesa transborda, na sua mesa não falta. Você pode amar as pessoas, trazendo para elas uma necessidade. Mas Jesus nunca deixou as pessoas só com o alimento natural, humano. Ele sempre tinha o alimento mais importante, que era o espiritual. Mas os dois. Ele cuidava do físico, mas colocava o espiritual. Cuidava do físico, colocava o espiritual. E muitas pessoas o seguiam. Alguns iam para matar a fome, mas mesmo indo para matar a fome, recebia dessa palavra, e essa palavra não volta vazia. Ah, não tem interesse, parece que não está nem aí para a palavra. Continue pregando a palavra, a responsabilidade não é sua de convencer ninguém, é do Espírito Santo. Você faz a sua parte, que é pregar a palavra, o Espírito Santo convence o homem. Uma palavra lançada agora é uma semente lançada, pode ser que você não veja o fruto, mas saiba de uma coisa, você vai ter surpresas na eternidade, palavras que você lançou e pessoas que foram alcançadas e transformadas, não desistiram de uma caminhada junto com o Senhor, porque a sua compaixão de dar algo para ela e lançar uma semente, levou ela para aquele caminho de salvação e transformação. E é isso que o Senhor espera de nós. Mateus 6:2, aqui nós vamos ver algo que Jesus está trazendo. Vamos falar de Mateus 6, de 1 a 18, já vou ficar no versículo 2 aí. Mas se a gente entender Mateus capítulo 6, do versos 1 a 18, Jesus está falando de 3 coisas que obrigatoriamente era para ser feita. Para os filhos, para os cristãos, para os seus discípulos. Ele fala primeiro acerca da oração, ele fala acerca do jejum, e ele fala acerca de dar esmolas. Ele coloca esses 3 pontos aqui. Veja, ele está falando da mesma coisa. Ele fala, você quando for orar, não ore como os religiosos que ficam querendo se aparecer. Ou seja, não ore querendo a justiça própria. Não queira o reconhecimento natural, você vai receber na terra. Você quando for jejuar, não faz cara de triste, de sofrido. Pelo contrário, continua a sua vida como se tivesse tudo normal, porque de fato está tudo normal. Você está mais forte ainda, porque espiritualmente você está mais forte. E quando você der esmola, não é se você der esmola. É quando você der esmolas, não é uma opção. Se você vai dar ou não. E dar esmolas é quando você cuidar do próximo. Aqui a conotação de dar esmolas é quando você praticar misericórdia, quando você praticar piedade, quando você doar aos pobres. Esse está também no conceito de Lex de Strong, essa é a palavra original. Quando você fizer isso, Você não precisa trocar a trombeta. Mas ele está falando assim, é uma opção. Não. É algo que eu espero que você faça. Cuide dos pobres. O próprio Jesus falou. Quanto aos pobres, vocês sempre terão. Eu estou aqui por um tempo. Mas vocês precisam continuar cuidando dos pobres. Porque a solução para a pobreza nós bem entendemos. Quando Jesus foi questionado com os discípulos de João, foram por trás, você mesmo Jesus? E Jesus não fala que era Jesus. Ele fala assim, ó, quanto? Fala só para João o seguinte, os que estão cegos estão enxergando, os que estão mancos estão andando. E lá no final ele fala assim, quanto aos pobres, eu estou pregando o evangelho para eles, porque a solução para a pobreza é o evangelho. Então eu dou algo natural, mas o evangelho é que vai tirar a vida dessa pessoa. Mas isso, meus irmãos, se não tiver compaixão, eu me torno um crítico, eu me torno um juiz, eu me torno alguém que não está nem aí para essas pessoas e que já está condenado ao inferno e fala, ah, vai morrer, vai para o inferno mesmo. Não, elas já estão lá. E a compaixão é que tira essas pessoas do inferno, meus irmãos. E a compaixão não vai ser feita por alguém igual a eles, mas vai ser feita por alguém igual a nós, que somos iguais a Cristo. E o evangelho vai ter que ser pregado por nós. Tiago 2, de 15 a 16, não precisa abrir lá, mas ele traz aqui, falando sobre fé e obras, ele fala, se um irmão seu estiver necessitado de roupa e de alimento, e você simplesmente falar para ele, vá em paz, e mais ou menos assim, que Deus te abençoe, ele vai falar, o que que você fez de bom? Você demonstrou a sua fé? Não, porque a sua obra vai demonstrar a sua fé. Então, falar que eu não tenho que ajudar alguém, falar eu vou orar por você, é muito bom a oração, temos que orar. Mas orar, ação. Ora e toma ação. Ora e toma ação. E se eu vejo alguém em necessidade, saiba de uma coisa, eu posso ajudar. O Senhor não espera isso de nós, isso tem que ser por compaixão. E mais textos, meus irmãos. Se a gente pegar aqui Marcos 9, 22, falando sobre compaixão, veio um pai falando do seu filho, que se, o demônio lançava ele na água, lançava no fogo, e ele fala assim, tenha compaixão do meu filho Jesus. Em Marcos 9, 22, ele pediu para Jesus libertar o filho por compaixão, e Jesus assim o fez. Em Lucas 7, 13, uma mãe, Jesus estava chegando numa cidade e viu um cortejo fúnebre, e estava uma mãe ali chorando, seu filho havia morrido. Ninguém pediu nada para Jesus, e fala que Jesus, movido de íntima compaixão, parou aquilo, ressuscitou aquele jovem e entregou para sua mãe. Compaixão ressuscita, compaixão faz milagres, compaixão cura, compaixão alimenta, compaixão liberta, como foi com aquele jovem endemoniado. Em Lucas 10, 33, nós vamos ver aqui quando Jesus é questionado, quem que é o meu próximo? Ele falou, tem o meu próximo como a si mesmo. Ele falou, mas quem que é o meu próximo? Ele é questionado sobre isso. Então ele conta a parábola do samaritano. E ali nós vamos entender o que é a compaixão. Ele fala que estava passando, aqueles que eram religiosos, aqueles que eram cheios de si, aqueles que eram críticos, aqueles que eram legalistas, passaram de lado, mas aquele que não tinha nada a ver teoricamente com aquele homem que estava ali machucado, jogado no caminho, aquele sim, o bom samaritano parou. E a compaixão dele não apenas falou, você está bem? A compaixão dele pegou o vinho, pegou o óleo, tocou suas feridas. Pegou aquele homem, colocou sobre o seu jumento e colocou ele numa hospedaria e pagou a sua hospedagem. E não deixou aquele homem só. Ele falou, vou deixar aqui com 2 denários, mas amanhã eu passo. Se precisar de mais, eu vou pagar. Porque a compaixão gera uma ação. E Jesus está falando, eu tenho que amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem está próximo de mim? É isso que Jesus estava falando. O próximo daquele homem era aquele que ele estava passando no meio do caminho. Assim como era o próximo dos religiosos que passaram de lado. Então a compaixão, ela cura, ela paga, ela hospeda, ela ama, ela se preocupa, entenda a preocupação aqui no sentido de fazer algo em favor de, sem se preocupar com falta de alguma coisa. Nós vamos em Lucas 15, 20, vai falar a respeito também do filho pródigo. Quando o filho pródigo está voltando, que ele se arrependeu de tudo que fez, então seu pai o vê de longe, fala que ele se moveu de íntima compaixão. E essa íntima compaixão não fez o seu pai o julgar, porque ele errou. Ele pegou a herança que não era dele ainda por direito, porque a herança era dada depois que o pai morria. Mas ele pegou, ele saiu, ele gastou de maneira equivocada. Mas um pai que tenha compaixão, um cristão que tem compaixão, ele não julga os erros das pessoas. Fala que aquele pai simplesmente abriu seus braços, o abraçou, o beijou, mandou trocar suas vestes, lhe deu sandálias novas e falou: coloca um anel no seu dedo, porque o anel no dedo significa assim, você faz parte da família. O anel significa, você não está longe da minha família. Não é porque você foi embora e errou que eu não vou te receber de braços abertos, porque eu tenho compaixão. E foi a compaixão que está escrito nesse texto que fez esse pai abraçar e trazer esse filho para junto dele. Então não foi o erro dele quem definiu, mas foi a volta, o arrependimento. Ele veio com uma ideia e Deus então, o pai, representando ali o próprio Jesus, o abraçou com uma ideia diferente. Falou: não, você está pensando que você vai ser o meu escravo aqui, trabalhar como os meus servos, você é o meu filho. Você não é mais escravo. Então você tem direito de filho. Ainda que você errou, por causa da compaixão, está escrito que o pai então o abraçou. Olha, meus irmãos, quantas passagens nós temos, nós vamos ver na Bíblia. E, em Atos, a Bíblia fala em Atos capítulo 9, a respeito de Dorcas, fala que aquela mulher, tais várias características dela, mas uma das características dela é que ela dava esmolas. E quando Pedro é chamado para ir até a casa, onde ela estava no terraço, na parte de cima, e Pedro chega ali, ele encontra um monte de gente chorando. E mostrando os vestidos que aquela mulher fazia para abençoar aquelas que estavam ali. Elas estavam chorando porque perderam alguém que amava, que tinha compaixão, alguém que de fato se importava com aquelas pessoas. Então nós vemos que uma mulher, movida por compaixão, Deus foi sobre ela e a ressuscitou através de Pedro. E o que falar de Cornélio? Cornélio, a Bíblia fala que ele era piedoso. E que ele dava muitas esmolas, e que também ele orava. Mas ele ainda não era alguém que tinha conhecido o Evangelho, não tinha aceitado ao Senhor. Então Deus faz tudo o que tem que fazer a respeito de Pedro, prepara Pedro, Pedro vai até a casa de Cornélio, e chega lá. E é interessante que o anjo do Senhor, quando vai falar com Cornélio, traz uma mensagem para ele, fala assim: sabe, Cornélio, olha, as suas orações e as suas esmolas subiram diante do Senhor como aroma suave. Fala que ele dava muitas esmolas. Ele era movido por compaixão. E não é dar esmolas no sentido de dar um monte de coisa, mas, meus irmãos, é dar o coração. Tanto é que aquele homem, quando Pedro vai lá, antes de chegar lá, ele fala: vou chamar todos os meus familiares, porque aquilo que é bom para mim é bom para os meus familiares. Mas eu vou chamar os meus amigos também. E a Bíblia fala que ele chamou os seus amigos, chamou os seus familiares, porque ele sabia que algo bom ia vir da parte de Deus, porque Deus falou com ele. E pessoas que são compassivos não guardam as coisas só para si. Se é bom, então eu vou compartilhar. E Deus é maravilhoso, Deus não é só bom, Deus é perfeito, Deus é... Tudo que nós podemos expressar em palavras não vai mostrar quem ele é. E se ele é bom para você, nós temos que, por compaixão, entregar esse Deus, mostrar esse Deus para essas pessoas que estão perdidas, aflitas, desesperadas, meus irmãos. Sem resposta. Por causa da compaixão, chegou salvação na casa de Cornélio. Por causa da sua atitude, por causa do seu amor. E a forma, meus irmãos, da gente parar para pensar sobre isso, quando vai ter o julgamento das nações, está lá em Mateus, no capítulo 25, que fala que vai separar as ovelhas dos bodes, e o julgamento das nações, é interessante, né, que Jesus vai separar aqueles que estão do seu lado direito, e ele vai falar assim: vinde benditos de meu pai, mas ele vai falar assim: por quê? Quando eu estive com sede, tu me deste de beber, estive com fome, me deste de comer, estive preso, me foste me visitar, estive enfermo, foste me visitar, estive nu, tu me deste de vestir. O que é isso, meus irmãos? São coisas simples, são coisas básicas que nós podemos fazer, mas só faz quem é movido por compaixão, ainda que seja simples. De fato, nós estamos cuidando dos que estão com sede, dos que estão com fome? Nós estamos visitando os que estão doentes? Estamos visitando os que estão encarcerados? Nós estamos hospedando pessoas que precisam de necessidade? Que ele fala também: fui estrangeiro e me deste local para estar? Isso, meus irmãos, é algo que o Senhor vai trazer para nós como compaixão. E eu só não vou andar na compaixão se eu for legalista. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 16, nós temos um conselho. Ali fala a sabedoria. Vai falar de vários conselhos em Eclesiastes 7. E quando eu ouvi sobre esse versículo, ele trouxe uma palavra rema para a minha vida em relação à forma de eu fluir no próprio ministério que o Senhor me deu. Eu lembro que assim que eu me converti, meus irmãos, e eu entendi que eu ia ministrar a palavra, que eu ia ensinar a palavra, Meus irmãos, parecia que eu estava querendo bater em todo mundo quando eu subia no púlpito. Era cada palavra, era cada coisa que era legalista. Parecia que eu era o certo, todo mundo estava errado, era o crítico e todo mundo ia para o inferno. E certa vez eu ouvindo essa palavra aqui que diz assim, ó, não seja demasiadamente justo, nem seja demasiadamente sábio, por que destruir a si mesmo? O Senhor falou assim para mim, se eu que sou o pai da igreja, o responsável pela igreja, não cuido assim dos meus filhos, por que você está cuidando? Falei, entendi, pai. Eu vou falar do seu amor, vou falar a verdade, não vou esconder nada do que é a verdade do Senhor, mas a forma de falar vai mudar. Porque pessoas que são demasiadamente justas, são pessoas que encontraram a justiça própria. Se a gente voltar em Mateus capítulo 6, no verso 1, ele fala assim, que a sua justiça não seja mostrada. Ou seja, que as suas obras exteriores não sejam aparentes mais do que aquilo que sai e flui do seu próprio espírito. Por isso, quando você for orar, vai para o seu quarto, porque é lá que o Senhor, no secreto, vai te recompensar. Quando você for jejuar, não precisa falar para ninguém, porque o Senhor vai te recompensar. Quando você for dar esmola, que sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo, porque é aí que o Senhor vai te recompensar. Então, pessoas que são legalistas, demasiadamente justos, acreditam que só eles, de fato, têm uma verdade que vai ser específica, vai ser direcionada e que pode bater em todo mundo por causa do seu legalismo. Mas a compaixão, ela não é algo que vai levar você para o legalismo. Ela vai falar a verdade, mas de uma forma diferente de falar a verdade. E eu falei, mas Jesus, quando você chamava aquelas pessoas de hipócritas, raça de víboras? Eu fui questionar Deus. Eu tinha isso como base. O Senhor mesmo chamava de hipócritas, raça de víboras. Ele falou, eu não chamava os meus filhos de hipócritas, de raça de víboras. Eu chamava aqueles que eram religiosos. Os meus filhos eu chamava para perto de mim. Eu cuidei de cada um deles. Eu amei cada um deles. Eu recebi cada um deles. Pedro, quando errou, eu o amei, chamei de volta e falei, vem cá, porque você tem jeito sim. Nada está perdido para você. Judas, se tivesse voltado também, ele também receberia o mesmo amor que Pedro recebeu, porque ambos erraram, ambos de alguma forma negaram ao Senhor. Então eu entendi que ser demasiadamente justo não é bater naquele que Deus ama, não é cobrar aqueles que Deus ama. E eu entendi também, meus irmãos, que tem palavras que tem que ser muito direta, incisiva, que tem que falar de inferno para aqueles que conhecem ao Senhor, mas não querem o Senhor. Nós vemos isso em Atos constantemente. Quando Paulo estava ali, ou Pedro falando com aqueles que conheciam a palavra do Senhor, você pode ver que o discurso era muito mais incisivo, muito mais enfático. Por que que Estevão foi morto apedrejado? Leia o discurso de Estevão, duras palavras ele diz para aqueles religiosos. Mas para os filhos do Senhor, fala que ele fazia milagre, ele servia a mesa, ele amava. Porque ele era movido de compaixão, ele aprendeu essa receita com o próprio Jesus. Então, ser demasiadamente justo é você proibir a justiça de performances externas que pode arrancar a salvação. Quem faz isso são os fanáticos religiosos. E ele fala, não seja sábio demais também. Porque o sábio demais é autossuficiente. O sábio demais deixou de aprender. O sábio demais se torna inflexível. O sábio demais nunca vai ter espaço, porque o seu copo está sempre cheio. O que vou jogar lá parece que vai transbordar. Mas é uma mentira que está aí. Porque a nossa caminhada é de fé em fé, de glória em glória. É até que alcancemos a estatura de varão perfeito. E nós estamos nessa caminhada de crescimento, meus irmãos. É um pouquinho por dia, é uma construção por dia, é uma oração que eu faço, que eu estou sendo acrescentado, é uma leitura que eu faço, é uma devocional, é a prática disso que eu tenho todos os dias, que é a compaixão colocada em prática e vai me transformando até chegar ao ponto de eu entender que quanto mais eu sei, menos eu sei sobre Deus. Certa vez eu ouvi um pastor que ele estava estudando, ele tinha feito alguns cursos de teologia, ele tinha feito um mestrado em teologia, e ele falou assim, quanto mais eu estudo sobre Deus, menos eu sei sobre Ele. Porque de fato, Deus é infinito e não cabe no estudo de teologia. Mas eu sei que se eu fizer o básico, bem feito, com aquilo que o Senhor me deu, eu sei que grandes coisas serão feitas, grandes milagres acontecerão. O mundo está clamando por compaixão, meus irmãos. O mundo está clamando por coisas que saem da nossa entranha, coisas que nós deixamos de lado naturalmente para fazer espiritualmente. Não precisa de muito esforço para você orar por alguém. Não precisa de muito esforço para você pregar o evangelho por alguém. Só basta ter compaixão. E isso vai acontecer naturalmente. Quem são as pessoas que você passa todos os dias, que você tem passado de largo? Quem são as pessoas que você tem criticado? Quem são as pessoas que de alguma forma você tem olhado e falado assim, não tem mais jeito? Sim, tem jeito. Se você colocar a compaixão que está dentro de você, deixa que o Espírito Santo vai fazer a grande obra. Seja útil, seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que você possa então, com a compaixão, trazer cura, chamar para perto, praticar a misericórdia, alimentar o faminto, ajudar o necessitado, visitar os enfermos encarcerados, dar abrigo aos desabrigados, libertar, ressuscitar e receber aqueles que erram, como se fosse da família, não como um julgamento. É isso que o Senhor espera de nós, porque foi isso que Jesus fez enquanto aqui esteve. Que possamos ser movidos como o Senhor de íntima compaixão e que possamos ter o fruto disso, que são almas, salvação e transformação.